Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadureiros de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o universo de filmes de terror. Estamos aqui com Jack Sequeira.
I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't wanna live my life again.
Sequeira, ainda bem que você virou podcast e advogado, não cantor. Juliano da Gelo.
Eu me cago, mas quem não se caga?
Não nas calças, né?
Não, tô falando de filme de terror, porra.
Exatamente. Olha só, gente, vamos tentar responder essa pergunta: por que o terror não sai de moda? Vamos falar aqui de filmes, vamos falar aqui de série, vamos falar sobre o gênero terror. Por que que a gente assiste tantos filmes e tantas séries de terror? Por que que existe prazer em assistir? Existe realmente esse prazer em assistir alguma coisa do gênero terror? Durante o programa vamos dar aqui algumas dicas de alguns RapaduraCast que nós gravamos sobre o gênero terror, então fique ligado, pegue seu aplicativozinho aí. Lembrando que agora eu tô usando Pocket Casts para ouvir meus podcasts e ver as capinhas das edições, porque a gente faz umas artezinhas tão bonitinhas das capinhas. E o aplicativo nativo do iPhone, ele dá uma escondida nas capas e usa sempre uma capa padrão. Agora eu tô usando Pocket Cast aqui, tem o RSS Radio, tem o WeCast, tem vários aplicativos de podcast bacana, tanto para Apple como para Android. Então busque esses aplicativos. Lembrando também que temos um grupo lá no Telegram, telegram.me/cinemacomrapadura. Centenas, agora passamos dos milhares de ouvintes do Rapadura Cast, leitores do Cinema com Rapadura, estão lá reunidos para conversar sobre cinema o dia todo. Inclusive a gente jogou a temática desse Rapadura Cast lá e o pessoal pirou 2.000 mensagens em 5 minutos. Então as pessoas adoram conversar sobre cinema e a gente tem um cantinho bacana lá pra reunir os fãs do Rapadura Cast do Cinema com Rapadura. E não custa lembrar que a terceira temporada de Penny Dreadful já está rolando. Você pode acessar o HBO Go, esse serviço fantástico da HBO, e acompanhar o lançamento a cada semana de um episódio novo de Penny Dreadful dessa terceira temporada. Na segunda-feira sai o episódio no HBO Go e na sexta-feira é exibido no canal. Sexta-feira, às 22 horas, no canal HBO. Então você pode acessar, já que a nossa temática aqui é filme de terror, você pode acessar o HBO Go ou o próprio canal da HBO e assistir a terceira temporada deste seriado que fala sobre Dráculas, lobisomens, bruxas, exorcismos e tudo mais. Tudo a ver com a nossa temática aqui do Rapadura Cast. Fique ligado! E começando aqui mais um momento, ingresso.com, estou aqui novamente com Afonso Solano.
Eu estou sempre com você, meu amigo, como um encosto.
E Afonso Solano, esta semana vamos falar sobre Angry Birds aqui no Review Épico. Pra quem não sabe, se você está no mundo da lua, Angry Birds é o joguinho mobile mais vendido deste planeta. Um fenômeno, tem um cinto de pelúcia, tem desenho animado, tem joguinho, jogo de tabuleiro, tem tudo sobre Angry Birds aí, esse fenômeno, esses passarinhos que voam através dos seus estilingues e eles chegaram aos cinemas do mundo com uma animação lançada pela Sony Pictures. Olha que loucura, Afonso.
Exatamente, meu amigo. Se você é ornitofóbico, né, tem medo dos nossos dinossauros contemporâneos, porque essa é a verdade, né? Os dinossauros sobreviveram e estão aí na forma dos nossos amigos com penas. E se você tem esse medo, você vai se divertir ainda mais assistindo Angry Birds, os pássaros zangados, que devem estar zangados, porque a gente ficou arremessando esse tempo todo eles aí nos aplicativos, nos jogos, celulares e tablets, etc. E agora eles estão se vingando. Não sei se exatamente esse é o plot do filme, creio que não, mas serviu aqui da maneira da minha construção. E você pode adquirir esta passagem, né? Estamos falando de passagem de voo, essa passagem para Angry Birds aí no aplicativo do ingresso.com.
E você sabe, né? Estreou a animação, cinema lotado. Então você, papai, você, mamãe, levem seus filhos e compre o seu ingresso e garante esta passagem para o universo de Angry Birds, sem pegar fila, na maior comodidade possível deste planeta. Lembrando que você pode deixar já seu comentário aqui no cinemacomrapadura.com.br sobre o gênero terror, quais são seus filmes favoritos, por que que você assiste filme de terror. E, gente, vamos conversar, né? Vamos conversar sobre o gênero de terror e por que que ele não sai de moda até hoje, agora, aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
Terror. Siqueira, você gosta de filme terror, Siqueira?
Gosto, Jurandir.
Juquinha também, né, Juca?
É, eu diria que é o meu preferido. Não sei se é porque é mais raro, então são ocasiões muito especiais quando você pode saborear um filme de terror de verdade, que pra mim acontece, sei lá, a média deve ser um a cada 5 anos.
Não é... Não é assim também, né? Pelo amor de Deus, Juca.
O Juca tá parecendo o Anton Ego do Ratatouille, sabe? Eu adoro terror, mas terror tem que ser bom.
Ah, é, cara.
Eu acho que um por ano sai, Juca. Um por ano sai.
Ai, como eu queria, Jurandir, sentir isso uma vez por ano. Como eu queria.
Eu acho que tem um por ano. Esse ano você já sentiu com a Bruxa, né?
Senti. Esse ano eu senti. Ano passado eu senti com It Follows.
It Follows. Tá vendo? 2014 teve lá uma Invocação do Mal, que é um filmaço. Um por ano, Juca.
É verdade, cara. Se continuar assim, tá. Os últimos 3 anos foi um por ano mesmo. Pô, que beleza. Exatamente.
Então cabe muito bonito a nossa temática aqui. Por que que o terror não sai de moda? Assim, eu gosto de filmes de terror. Ultimamente eu não tenho visto tantos. Eu já fui muito aficionado pro terror. Eu sou muito medroso. Cara, eu tenho muito medo. Juca, eu fico cagado nas calças.
Mas daquele cagado assim que tu acorda de madrugada pra ir no banheiro e não consegue ir?
Mais ou menos assim, Juca. Me afeta, o filme de terror me afeta. Lembro quando eu assisti Atividade Paranormal no cinema, tá? O Siqueira tava inclusive na sala de cinema.
Morrendo de tédio.
Junto com várias pessoas, cheio de tédio, dando risada. Pô, não acontece nada nesse filme. Eu estava com as mãos suando, os pés suando. Tava tendo um piripaque do Chaves, quase, sabe? E o fato de não acontecer nada me causava uma tensão absurda, porque eu sabia que tava chegando alguma coisa ali, sabe? Que iria acontecer alguma coisa. E isso, cara, me aterroriza de uma forma, você não tem noção. Juras. Mas é bacana, porque eu consigo dizer assim, é só um filme.
É muito bom sentir isso, né?
Comigo é diferente. Pra mim, eu preciso me interessar com os personagens, sabe? Eu preciso me ver naquela situação. Como é que o filme de terror funciona bem comigo, sabe? Mesmo que seja um que realmente seja um pouco mais parado, um pouco mais contemplativo. Eu preciso conseguir me enxergar naquela situação. No caso do Atividade Paranormal, eu não conseguia me ver na situação daquelas pessoas porque eu achava eles todos idiotas. Eu não conseguia me ver, eu não conseguia me ver refletido na tela.
São personagens que ficam provocando uma entidade, né? Que, tipo assim, cara, a entidade tá na dela. Na santa paz do senhor, não, do senhor não, do capeta, do satanás, né? Na santa paz deles lá, não mexe com quem tá quieto, né? Aquela frase clássica e tudo mais, é o que eles acabam fazendo. Tipo aquela brincadeira do copo, como quando a gente fazia nos anos 80 e 90, né? Uhum. Vamos fazer a brincadeira do copo pra quê, gente? Pra quê? Deixa o povo lá na dele, né? Eu não tô fazendo nada lá.
Eu vou dizer que uma coisa. Posso não gostar de Atividade Paranormal, certo? Eu não gosto da série. Mas não dá pra negar que ela também foi uma das que conseguiu dar um impulso maior pro gênero terror nos últimos anos. É impossível negar isso. E como a gente falou, olha, 2012 a gente teve O Segredo da Cabana, que eu adoro, filmaço.
Mas não é terror, vai.
Mas não é exatamente terror, ele é uma referência, ele brinca com o gênero terror. Eu coloco ele na mesma categoria que Pânico, por exemplo, sabe? Ele se veste de terror, mas você vê que alguém tá se travestindo daquilo. Ele não é exatamente aquilo, entendeu?
É, só que Pânico, ele mescla às vezes com terri também, isso, né? Que é um que faz, ele faz humor com o terror, né?
Mas e que tá, Júlio?
Mas o Segredo da Cabana não acho que faz humor não, viu?
Ele faz um certo humor. Ele faz um certo humor com a situação referencial.
É Segredo da Cabana é muito parecido com aquele do Eli Roth, que é também em cabana, que todo mundo começa a ficar sangrando, morrendo lá e desesperado.
É, mas é que tá. A gente pode colocar o gênero terror em vários subgêneros. Você tem os slashers, que você coloca aí o Fred, o Jason. Você pode colocar também o... Ah, com certeza o Leatherface, o Massacre da Serra Elétrica, também tá no gênero slasher. Você tem o gênero das possessões com o Exorcista, o Exorcismo de Emily Rose.
Sim, são o próprio Invocação do Mal, né?
O próprio Invocação do Mal. Você também tem aquele... Também o subgênero de objetos possuídos, tipo o brinquedo assassino, cara. Que é o brinquedo assassino?
Não, mas aí... Mas, peraí. Mas esse não é... Acho que a gente pode categorizar como trash.
Mas não deixa de ser terror.
São os palhaços. Não, esse eu vi moleque, eu me caguei todo vendo o Chuck.
Mas por quê? Porque nos anos 90 a gente tinha algumas sessões interessantes que, tipo... tinha o Contos da Cripta, né? Que sempre passava os filmes de terror na Band, né?
Uhum. Que eram historinhas curtas, eram historinhas rápidas.
Não, mas às vezes passavam filmes longas, assim. O SBT também passava muitos filmes de terror. Aliás, eu vi Brinquedo Assassino no cinema em casa, cara.
Eu também tarde. Vi. Cara, era uma época mágica, não era? Vamos comer, era uma época mágica. Onde passava tinha adolescentes fazendo sexo e sendo mortos. Às 2 horas da tarde, ninguém ligava.
Siqueira, pra mim, Siqueira, eu assistindo... O Jason e o Fred Krueger, né? A Hora do Pesadelo e o próprio Sexta-feira 13, eram os meus irmãos que alugavam as fitas do VHS e eu assistia de gaiato ali, né? Entrava ali no cantinho do sofá e começava a assistir, morria de medo. Mas, por exemplo, o Michael Myers, né? Do Halloween, eu não tinha esse conhecimento, sabe? Eu não sabia que ele era tão famoso como o Jason e o Fred e tudo mais. E aí, eu conheci assistindo no cinema, cara, passava cinema Halloween no cinema em casa, mas 3 horas da tarde, mas como?
Mas jura, isso é engraçado, porque eu também tenho umas lembranças, que é aquela coisa, a gente tá aqui não pra falar de filmes específicos, mas também muito do que a gente sente vendo esse gênero. Eu tenho uma lembrança muito viva, mas muito viva mesmo. Vocês se lembram que tinha uma sessão de cinema que passava depois do Topa Tudo por Dinheiro do Silvio Santos?
Sim, isso há muitos sessão das anos 10.
Isso, muitos anos atrás. Não. E ela passava muito filme de terror. E lá em casa, isso eu tô falando do comecinho dos anos 90, sabe? Numa época que eu morava num bairro um pouco mais afastado e tal. E lá em casa tinha uma televisãozinha pequena, daquelas televisões portáteis, preto e branco.
Carinhosamente conhecida como TV de porteira.
E tinha um rádio embutido também.
Sim.
Olha, imagine um moleque de 6 anos de idade, certo? Assistindo... Pô, Sexta-feira 13, é A Hora do Pesadelo.
Filme de terror, Siqueira. Pra mim, é filme de... Imagina a cena, o pequeno Siqueira com a TVzinha num quartinho escurinho assistindo. Cara, é aterrorizante o negócio.
Eu me lembro com muito carinho dessa época, sabe? Eu me lembro com muito carinho. Vou ser sincero. Essa época construiu muito cinéfilo, cara. Muito cinéfilo de hoje,
claro,
foi construído com essa época dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, com esses filmes malucos passando em horários aleatórios.
E Juca, e tu, Juca? Como é que foi teu contato com o gênero do terror aí?
Ah, sim. Foi com Jason, Fred, né? Uhum. Esse terror que não era bem terror. Era aquele, ai, que medinho gostoso, né?
Tranquilo. Não, mas a gente criança, a gente ficava aterrorizado com um cidadão com um facão na mão correndo atrás de você, né? Andando.
Ficava aterrorizado mais ou menos, assim. Eu acho que eu não me aterrorizava muito, não. Eu sentia medo, claro, mas achava aquele medo gostoso. Aí eu lembro que uma vez eu vim passar as férias na casa da minha tia aqui no Rio de Janeiro e eu tinha 12 anos. Aí falei pra minha tia, vamos alugar um filme e tal. Ela, vamos. Adorou a ideia, porque não sabia o que fazer com uma criança de 12 anos. Aí fomos lá, só que a locadora dela era uma locadora de cult movies, sabe? Aí eu falei, queria filme de terror? Aí eu quero filme de terror, que eu gosto de filme de terror. Ah, tá, que filme de terror que você gosta? Ah, Fred Krueger, Jason. Aí eu lembro até hoje do risinho do cara pra mim, falou, ah, a gente não tem esse tipo de terror aqui, não. Aí eu não entendi, falei, tá, e que tipo de terror que você tem, então? Ele, a gente tem aqui o Iluminado, o Coração Satânico. Ah, me dá isso aí. Rapaz, rapaz, eu me lembro, nossa senhora, vi Coração Satânico. Na hora, no final do filme, que o garotinho levanta a mão assim e aponta pra câmera, né? Aponta pro Mickey Rourke. Eu voei pro corredor adentro, pro quarto da minha tia, esmurrei a porta. Tia, pelo amor de Deus! O marido dela ficou puto comigo, falou, porra, como é que você aluga esse filme pra essa criança? E agora, como é que a gente vai dormir? Cara, não conseguia dormir, que pânico, que terror, que desespero. Aí, pra relaxar, eu vi o Iluminado.
Pra relaxar.
Que era o que tinha. Aí, meu irmão, foi uma noite difícil. Vou te falar que foi uma noite difícil de ser superada, assim, que eu conheci o outro nível de terror. E até hoje, o Iluminado é um dos meus preferidos, top 5 disparado de filmes da vida. De terror, é. Então, nem se fala. Acho que talvez seja o que eu mais gosto, mas não sei.
Mas, Juca, aí é que tá. Tem uma grande diferença entre você pegar um filme como Comboio do Terror, que é aquele toscaço dirigido pelo Stephen King, dos caminhões que ficam possuídos por conta do cometa, cara. Um dos filmes mais bizarros que eu vi na minha vida, que o caminhão-chefe, certo? O chefe dos caminhões é um caminhão que tem a cara do Duende Verde, do Homem-Aranha.
Caceta!
Eu tenho diferença entre ver isso e ver, por exemplo, O Exorcista, ou então ver Damien, sabe? Uhum. Tem uma grande diferença, porque existe aquele filme de terror que realmente mexe com a sua alma. E eu vou dizer por quê. Esses filmes de terror, eles brincam com aquela coisa. Se você acredita no sagrado, se você acredita no divino, todo positivo tem um negativo. Sim. Eles brincam muito com essa noção. Se você acredita no positivo, se você acredita em Deus, obviamente existe um reflexo. Esses filmes, eles brincam com essa noção. E é algo muito primordial, é algo que mexe muito, abala muito com um dos pilares do seu eu.
Tem gente que sente estímulo, se sente feliz ao ter medo, ao ficar assustado, sabe? A própria adrenalina é muito isso, né? Tipo, tem gente que tem pavor de montanha-russa, tem outros que tem tesão, prazer com montanha-russa, né? Então, existem os estímulos, né? E é interessante que eu lembro que eu li numa super interessante que falava exatamente sobre esses estímulos, né? Que por que as pessoas gostam tanto de filme de terror e tudo mais? E aí alguns pesquisadores fizeram um teste, um experimento, que eles pegavam pessoas que eram apaixonadas por filme de terror e pegavam as pessoas que não gostavam de filme de terror e gostavam de gênero tipo comédia romântica, que é filme mais leve que todo mundo consegue assistir de boas. E aí colocaram ambos para assistir o mesmo filme de terror no mesmo ambiente. E aí eles começavam a notar as expressões, né, as reações e tudo mais. E aí ele percebia que o cara que era fã de filme de terror e a pessoa que não era fã de filme de terror, ambos ficavam com medo assistindo o filme. Mas a diferença é que o cara que é fã de filme de terror, ele ficava com medo, mas ficava feliz. Puta, assim, caralho, que foda, que coisa bizarra. Ele ficava feliz. A pessoa que fica com medo de verdade, ai meu Deus, que coisa nojenta, absurdo, vou sair daqui, não aguento mais isso. Sabe, são níveis diferentes. Você vê uma parada, você fica aterrorizado, mas você fica feliz por estar tendo aquela experiência, sabe? Quem gosta de filme de terror é assim, né? Ele sai do cinema, caralho, é esse filme. Um cara que é fã de filme de terror, ele sai do cinema querendo que outras pessoas sintam a mesma coisa que ele sentiu, sabe? Assim, cara, vocês vão ficar malucos com essa porra. Quem não gosta de filme de terror e fala assim, ó, nunca mais me traga pra ver o diabo desses filmes, sabe? São comportamentos que a gente consegue enquadrar várias pessoas, né? E aí, cara, é interessante ver esses tipos de comportamentos, porque as pessoas que gostam de filme de terror, elas estão buscando essas sensações, sabe? Por isso que é tão difícil agradar. O cara que é fã de filme de terror, ele não é muito fácil de se agradar, sabe? Como o Juca falou, não tem tantos filmaços por ano, assim, de filme de terror, sabe? E aí o cara é muito exigente, né? Porque ele já viu de tudo, né? Tem cara que já viu de tudo aí, e aí ele fica buscando... Talvez Hollywood não seja o melhor berço pra assistir esses filmes de terror, né? É, por isso que as pessoas buscam o cinema asiático, né? Que tem um terrorzão bizarro, enfim. Né?
Juras, tem uma frase sobre o medo que eu gosto muito. Sabe o que é que nunca te dizem sobre o medo? Que o medo pode deixar você mais rápido, mais forte, mais inteligente por conta do influxo de adrenalina. Você enxerga melhor com medo, você sente melhor as coisas com medo, você consegue ter mais força com o medo por conta desse influxo, sabe, de coisas correndo dentro do seu corpo, querendo se proteger, sabe? Medo é um superpoder, cara. Medo faz com que você se torne uma versão melhor de você mesmo. Sabe, aquele medo que você se sente, cara... Eu consigo ultrapassar por isso. Eu consigo vencer isso, sabe? Eu acho que o medo é uma proposta, um desafio.
É, exatamente, Cicas. Eu tava procurando também, fui ler o porquê que dá tesão, dá medo, o que as pessoas pagam pra sentir medo. E aí achei uma matéria que explicava, entrevistaram um cara chamado Antônio Nardi, que é coordenador do Laboratório de Pânico e Respiração da UFRJ. E ele falou que o medo ativa a nossa psicologia instintiva, a nossa psicologia evolutiva, ativa os nossos instintos, né? A gente se sente em perigo e aí a gente ativa o modo sobrevivência. Bom, então vamos sobreviver. E aí a gente recebe descarga de dopamina, endorfina e adrenalina. Dopamina e endorfina para ficar calmo e sóbrio, né? Para você não desesperar e ficar gritando de um lado para o outro. E adrenalina foi o que você falou, pra gente que dá mais força, que a gente pensa mais rápido, são neurotransmissores, né? Ajudam a raciocinar mais rápido e você se resolver ali no perigo pra sobreviver, né? E quando esse medo é de brincadeirinha, quando é numa sala de cinema, por exemplo, o cérebro chega uma hora que ele se toca, ele fala, isso aí tá de sacanagem, ele não tá... O batimento cardíaco não tá tão alterado assim... A gente vai sobreviver. E aí ele diminui essa descarga, mas a gente já tá
pilhado,
curtindo a onda, né? Então o filme de terror dá onda. Dá uma onda diferente dos outros filmes mesmo, né? A gente recebe umas descargas. Se a gente tem a imersão, né? Eu e o Siqueira temos esse problema. A gente não se convence com qualquer filme. A gente tem que ter a imersão, tem que entrar no mundinho, como diz o Afonso. Mas se a gente entrar, a gente recebe em troca essas descargas de substâncias maravilhosas, que são as nossas drogas naturais, né? Dopamina, endorfina e adrenalina.
E, Jura, se você fez uma pergunta, por que o gênero de terror ainda consegue ser tão... consegue fazer tanto dinheiro, consegue ser tão imortal?
Siqueira, é o segundo gênero mais assistido do planeta.
Quer que eu te diga o porquê?
Em números.
Porque o medo é uma das experiências mais universais que você pode encontrar, sabe? O pânico, o medo... O medo torna todos nós companheiros uns dos outros, porque é uma experiência que todos nós partilhamos. Uhum. Quando você tem medo, mas você tá junto de alguém, essa droga natural do nosso cérebro consegue ser, inclusive, partilhada. Se você tá indo acompanhado ao cinema, provavelmente é alguém que você gosta. Poucas vezes na história deve ter
acontecido
você convidar um inimigo pra ir pro cinema com você.
Tem aquela situação que você vai com os amigos e os amigos levam aquela figura, tu não gosta de falar, não, quem que chamou essa mala?
Mas na maioria das vezes você vai bem acompanhado.
Total.
Certo? E você compartilhar essa experiência com alguém, consegue aproximar vocês dois mais. Ou vocês três, vocês quatro, o grupo todo, sabe? E que você pode sentir isso numa comédia? Pode, mas eu acho que a dose é maior, o impacto é maior com um filme de terror.
Mais ou menos, viu, cara? Porque concordo, assim... tem filmes que fazem esse bond, mas eu acho que até já falei isso em algum cast, mas eu tenho uma experiência que eu adorei. Eu fui ver numa semana aquele filme, acho que é A Casa Mal-Assombrada, que o Liam Neeson faz.
Aquele, né, experimento lá com...
Exatamente.
Com o Owen Wilson, não é? E com a Catherine Zeta-Jones.
É, eu gosto muito de cinema sozinho, né? Então esse filme foi um que eu fui sozinho. E aí, na saída, fiquei reparando as pessoas. E todo mundo, exatamente como você falou, todo mundo bonde, né? Nossa, aquela cena, viu? Nossa, você me deu aquele susto. Ai, fulano me apertou na hora que apareceu aquele fantasma. Deu um grito que não sei o quê. Todo mundo rindo, se divertindo, feliz da vida, né? Ai, que maravilha de filme, que engraçado, que sustinho que eu tomei ali. Nananã. Na semana seguinte, eu fui nesse mesmo cinema ver A Bruxa de Blair. Ah, meu irmão. e vi sozinho de novo, né? Foi uma experiência, aquela uhum. coisa que não tem como você passar, enfim. É, foi fantástico ter visto sozinho, puta experiência. Aí, na saída, meu irmão, um silêncio, mas um silêncio sepulcral. As pessoas sem graça, sabe? Acho que estavam indo no cinema ver um filminho de terror pensando que iam sair com esse risinho, enfim, pra fazer esse bonde, mas as pessoas sem graça de ter se cagado tanto do lado. Aí, sabe, acho que tem um nível de terror que você já fica embaraçado. Você fala, cara, eu queria ter visto sozinho pra essa pessoa não ver que eu me caguei tanto aqui.
Mas aquela coisa de todo modo a pessoa se desnudou na frente da outra, não foi?
É, verdade.
Então houve realmente houve realmente uma aproximação.
É, talvez,
e Juca, é engraçado, eu acho que foi ano passado que eu e o Jurandir a gente foi pra uma sessão de meia-noite de O Exorcista.
Reexibição, assim, né?
Uhum.
Sim. A versão 4K e tudo mais, né?
Isso. O que aconteceu? Muita gente que tava acostumada com aquele terror atual, que é um pouco mais, como é que eu posso dizer, burro, sabe? É óbvio que o terror atual, o terror tem suas fases. E uma geração tão mais visual como a nossa, às vezes, não curte algo que é mais sugerido, alguma coisa que é mais, sabe, mais psicológica.
O terror genérico, que a gente pode dizer, é aquele terror que te assusta só com a música, né? Ele... Uhum. Nem com cena ele mostra, mas ele faz um pan.
Aí ele sobe uma oitava e quer provocar um susto.
Ele não te causa medo, ele apenas te assusta.
Pois é, que pra mim não funciona. Pra mim esse tipo não funciona.
Uhum.
E teve uma galerinha lá que realmente não entrou muito no filme. Que pra mim é absurdo, porque Exorcista, pra mim, o Friedkin, ele cria toda uma atmosfera pra depois te sugar pra dentro daquilo ali. Aquilo é que pra mim realmente funciona. E você via que existia realmente uma diferença entre essa galera um pouco mais velha e o pessoal mais novo. Sabe, que tava aí mais pela zoeira. E na minha última sessão de A Bruxa, que eu fui, que eu assisti o filme duas vezes. A primeira no Dragão do Mar, que era um público mais específico, um público um pouco mais ponderado e tal. E a anterior, que tinha sido a primeira, eu fui com uma amiga minha. E era o público mais zoeiro, sabe? Era o público mais... Era um público de multiplex, era um público de shopping. Era uma sessão de 10 horas da noite num sábado. E, pô... Sabe, a segunda sessão teve um clima tão melhor, porque era um pessoal que tava realmente querendo mergulhar na história. E enquanto a sessão anterior, a minha primeira experiência com o filme, tinha sido com um público muito disperso, um público que não tava muito prestando atenção nos meandros que a história tava contando, que não se permitia muito se levar e queria mais zoar.
Por isso que eu gosto de assistir filme de terror em casa, sabe? Eu gosto de assistir em casa, normalmente sozinho, ou se for acompanhado com uma pessoa também que curta filme de terror... É por isso que seriados de terror estão fazendo muito sucesso, né? Porque as pessoas vêm em casa de boa e aí ela cria o seu próprio universo. Porque sim, cara, você vai assistir um filme de terror, você pode ter a sua experiência estragada, você pode até estar na vibe do filme, mas aí chega alguém e faz... aparece alguém lá e alguém faz assim... Pô, tira toda a imersão que você tá tendo lá num ambiente, sabe? E aí... Tem gente que vai pro cinema só com esse objetivo. Vou zoar com meus amigos aqui e tudo mais. E não pensa na experiência do próximo, né? Infelizmente, é muito mais comum do que deveria, né? Tipo, a própria sensação de A Bruxa de muitas pessoas foi estragada porque as pessoas não sabiam. Eles esperavam o terror de sustinho e receber uma outra coisa, sabe?
E as pessoas não sabem lidar, né? Porque é uma coisa curiosa também. Eu acho que tem muito a ver com pessoas que se entregam para a experiência, que se deixam ir, né? É, tem gente que não consegue, porque tem medo de perder o controle. Acho que tem muito a ver com perder o controle também.
Sim.
Né? Então, muita gente prefere correr para ridicularizar, para fazer o risinho, para fazer a piada, com um cagaço de se deixar ir, de perder o controle, que não sabe o que vai acontecer, não está acostumado.
Juca, eu posso fazer uma comparação meio esdrúxula? Alguém aqui lembra de Harry Potter?
Quem?
Potter,
não, Siqueira.
Harry Potter.
Sabe o carinha de óculos, sabe? Uma cicatrizinha na testa.
Ele foi candidato a vereador ano passado.
É, fez um sucesso assim meio marromeno, né? É, sim, quando você tinha a questão do medo, eles usavam aquele feitiço ridículo, que pegava aquela questão e transformava no ser mais ridículo que você podia pensar na sua cabeça. Pegava o seu maior medo e transformava na coisa ridícula pra você rir. Eu acho que é muito da nossa psicologia fazer isso. É tentar fazer troça com algo que você tá querendo tentar afastar, algo que você tá querendo tentar rejeitar. Algo que você teme ter medo, entendeu?
É, se a gente parar pra analisar, As pessoas que gostam de filme de terror, eu acredito que elas, conscientemente, elas sabem que aquilo é só um filme. Uhum. Sabe que... Não, gente, é só um filme isso aqui, não tem nada demais. Eles estão tocando numa temática aqui, mas não passa disso, sabe? Ela não consegue levar aquilo pra fora do cinema ou da onde você assistiu. Mas quem fica realmente aterrorizado com um filme de terror são aquelas pessoas que elas podem até saber. Assim, não, gente, é só um filme isso aqui. Isso aqui é só atores fazendo aí, né?
É maquiagem, é sei lá, latex.
Mas são aquelas pessoas que conscientemente ela pode pensar assim, mas inconscientemente ela tem aquele... Sabe, ainda não tem esse disparo de realidade e ficção, sabe? Ela não consegue separar. E por isso que ela fica tão impactada com o filme, sabe? Tipo, eu fui assistir... Eu sou esse tipo de pessoa. Eu fui assistir Invocação do Mal e eu saí aterrorizado do cinema e eu, dirigindo o carro, eu olhava no retrovisor com medo de ter alguém no banco de trás, sabe? Assim, e eu sabendo, cara, pelo amor de Deus, Junandir, 30 anos nos coros, e com medo de aparecer uma possuída, uma pessoa possuída no banco de trás do teu carro, sabe? Mas ele fica aquele gatilho ali, sabe? Ele tá escondido ali. Por isso que terror impacta muito. Por isso que, sei lá, O Chamado fez muito sucesso, sabe? Por isso que o próprio Exorcista fez muito sucesso. Por isso que esse filme de exorcismo fazem muito sucesso. Porque são coisas que a gente não consegue dizer, rapaz... Já ouvi tanto falando que exorcismo realmente é real. A igreja tenta esconder algum lado. A gente sempre ouviu falar, né, que existia, que era real. Sabe? Por isso que tem tantos filmes, por isso que mexem tanto com as pessoas. O próprio Bruxa de Blair, eles pegam uma lenda. Se tem uma lenda, é porque alguém deve ter passado por algum tipo de experiência, né? E aí essa lenda acabou perdurando e tudo mais. E aí chega num momento que algumas pessoas impactam com isso, tipo a própria experiência com extraterrestres e assim por diante, sabe? São coisas que são repassadas e aí a gente não sabe quebrar o fio da realidade, né? Do que é realidade e do que é ficção. Eu acho que, pra mim, o terror que funciona é o terror psicológico, sabe? Aquele que trabalha os personagens, a sua cabeça, sabe? Ele vai mexendo com coisas que você talvez tenha medo, tenha receio. O desconhecido abala as pessoas.
Isso. É isso que eu ia falar, o desconhecido, né? Essa é a palavra.
E eu acho que é uma forma da gente se testar, sabe? Tem gente que não consegue ver, cara. Tipo, filme... Tem gente que consegue ver zumbi, cara.
Só queria fazer uma pergunta aqui, propor aqui uma pergunta pra mesa virtual. Sempre tem uma figura iconoclástica, um arquétipo que não precisa estar no filme, mas se você vê, você sente já um certo temor. Qual de vocês? Eu, pessoalmente, eu detesto palhaço, sabe? Eu vejo palhaço, eu me lembro do Tim Curry no It, sabe? E palhaço é uma coisa que realmente é o meu gatilho, sabe? É aquela coisa que eu realmente detesto. Entendeu? O Jura falou de espíritos, tem gente que realmente morre de medo de alma.
Filme de terror que tem criança no meio, cara, é de me dar um cagaço absurdo, cara, porque as crianças, elas são muito sensitivas, né? E aí, quando elas começam a sentir presenças, eu já começo a me arrepiar inteiro, mano.
Ou seja, alguma coisa tipo A Profecia, ou então...
Profecia, o Iluminado, o Exorcista, todos esses filmes, cara, A Profecia, meu irmão, puta que pariu, mano. É de dar um cagaço absurdo, eu tenho muito cagaço de criança, assim, sabe? E criança que vê coisas, sabe, assim, que é pior ainda, tipo o Sobrenatural, sabe, do James Wan, sabe, eu
acho muito... Sexto Sentido.
Sexto Sentido, exatamente. E tu, Ju?
Pra mim é igual, são duas. Criança, exatamente por isso que criança... Falei aqui, né, minha experiência com a criancinha lá do Coração Satânico, e me lembro até hoje, assim, não importa quantas vezes eu revejo esse filme, aliás, é um filme difícil, me lembro que alguns anos atrás, sei lá, uns 5 anos atrás, eu fui mostrar pra uma namorada, ela riu pra cacete do filme, ela achou muito tosco, mas a cena final, que o garoto levanta o dedo, eu quero ver nego não travar o esfíncter bonito ali. Então é criança, porque eu acho que tem essa coisa que você tá falando, né, de tá em contato. É meio que nem os gatos, né? Cê,
sim.
Criança sente outras frequências e a gente vai perdendo essa coisa, mas isso é meio que uma unanimidade entre várias culturas, né? Que as crianças sentem outras coisas que a gente vai ficando mais velho e vai se convencendo que não existe. E que, ó, pra mim, tanto existe que a brincadeira do cara, todo mundo que faz a brincadeira do copo tem uma história pra contar.
Com certeza absoluta. E Juca, já que tu citou, só um parênteses aí no seu comentário, que tu falou de gato e falou de brincadeira do copo e tudo mais, a gente fez um Rapadura Cash há alguns anos contando as nossas histórias, contando essas situações com espíritos e coisas do Exu Capiroto, Exu Sem Luz. E aí é o Rapadura Cash 269, você tá no aplicativo aí, vai lá Rapadura Cash 269 e já coloca pra baixar, porque esse programa é aquela é o teste do terror, sabe? Vamos ver se você realmente não tem medo de nada. E escuta esse programa de preferência à noite.
É o
desafio, tá? Esse é o desafio. E como você queira citou muito o Exorcista, a gente também fez um Rapadura Cast sobre Exorcista. Rapadura Cast 240, muito bom, analisando todo o filme. Então fica a dica aí de dois podcasts pra vocês ouvirem.
E Juras, só abrindo aqui uma chave no teu parênteses, certo? Essa edição do Rapadura Cast vai ser de qual número?
468.
Ou seja, se a gente continuar nesse ritmo aqui há mais ou menos uns 4 anos, a gente chega na edição número 666.
Jesus! Nossa. Aliás, Jesus não.
Só Jesus na causa, amigo.
Essa eu quero participar, cara. Dessa eu quero participar. Fecha a chave.
Voltando. E a outra coisa que mais me espanta é aquilo que não tá lá, sabe? Tu escuta... Dá um negócio, dá um barulho, aí o personagem olha, a câmera vai pro canto, não tem nada.
Porra, isso é cagaço demais.
Isso é muito do... embora.
Isso é muito não só do terror, mas o suspense, né? O suspense trabalha muito isso, né?
Ele
vai construindo uma coisa que tá lá escondida e a gente não sabe. O medo tá muito ligado à curiosidade, sabe? Porque você não sabe, né?
É, o bom diretor brinca muito com isso, né? Ele deixa os espaços pra você preencher. Um amigo falava muito isso, eu adoro essa frase. Enquanto você não abre a gaveta, tem tudo lá dentro.
Isso.
É, pode ter tudo, pode ter um monstro imenso lá dobradinho esperando pra você abrir. Enfim, quando você abre, você tá com a realidade. Mas antes de abrir, é o que a tua imaginação mandar. Nesse caso, é o que o teu cagaço mandar, né? Os chineses falam que o dragão é o símbolo do inconsciente, porque é um bicho poderosíssimo, né? Ele voa... Ele tem dentes enormes, garras enormes, então representa o inconsciente, que é uma parte poderosíssima do nosso, da nossa psique. Então, e aonde ficam os nossos maiores monstros, que a gente não sabe muito bem o que é o tal do desconhecido que a gente estava falando. Então, saber brincar com isso é uma arte.
Com certeza.
É basicamente o uso do espaço negativo, é brincar com o que não está lá. Queria fazer outra pergunta aqui para a mesa virtual. A gente tem aqueles exemplos de filmes que brincam com o sobrenatural, com o extra normal. A gente pode falar aqui do Exorcista, a gente pode falar do Corrente do Mal, por exemplo. Só que a gente tem outros filmes que eles lidam com algo que é mais terreno, um terror um pouco mais tangível. Nisso a gente pode citar o Massacre da Serra Elétrica, que
sim, sim.
Você tem a família do Leatherface, que são canibais que são, quer queira quer não, baseados em eventos exagerados, de maneira exagerada, mas eventos reais. O que é que dá mais medo de vocês? É o terror do extra normal, o terror do sobrenatural ou o terror do real?
Uma boa pergunta, hein, Siqueira, porque eu fico assustado com os dois, sabe? Obviamente que o terror real, ele é mais palpável assim, sabe? E aí você consegue trazer uma identificação maior. Mas o terror sobrenatural, por ser algo desconhecido e você ter escutado tantas histórias, inclusive de pessoas próximas que passaram por situações desse terror que é tido como sobrenatural, e você começa a se perguntar, caraca, mas olha o mundo que nós vivemos. Nós temos aí, sei lá, tipo o Holocausto Canibal. Lembra do filme? O Holocausto Canibal, clássico. E era assustador, né? Porque eram seres, eram pessoas que comem outras pessoas, sabe? Comem no sentido mesmo, né? No sentido literal, né? E isso é assustador nesse tipo de comportamento, né? Tipo, os próprios serial killers, né? São reais aí. Muitos se viram de inspirações para vários filmes. O próprio Zodíaco, né? O próprio Seven e tudo mais. São baseados em histórias reais, né? Mas eu, cara, eu fico muito com medo da paranormalidade, sabe? Assim, de... Tipo, eu trabalho sempre no meu escritóriozinho aqui, sozinho, fechado, até altas horas da noite e tudo mais. E aí, cara, é uma sensação aterrorizante imaginar que existe um ser atrás de mim agora, sabe? Pra mim é uma situação aterrorizante. Eu me elevo espiritualmente aqui. Eu sempre fico emanando energias positivas em tudo que eu faço e tudo mais. E aí eu não dou abertura pra esse tipo de coisa, sabe? Mas cara, pra mim, o paranormal, por isso que a Bruxa de Blair pra mim é assustador, a Atividade Paranormal pra mim é assustador. Tipo, o cachorro é um bicho muito sensitivo também, né? E aí você chega na cozinha e tá lá seu cachorro olhando pra porta.
E fixamente.
E aí você, meu Deus, vou sair daqui. Vou beber água, mas não.
A Maia, que faz comigo o Basic Run e vai participar de algumas edições do PadoraCast, uma vez mandou uma foto da cachorrinha dela, a Puka, olhando pro nada, olhando fixamente pro nada.
Gente, isso pra mim não pode ser normal, sabe?
Mas, Juras, eu tenho um outro ponto de vista. Como eu falei aqui, o terror ele mexe muito com a questão das crenças. Pra mim também funciona no sentido oposto. Se o satânico existe, também existe o divino.
Claro, claro.
Então, isso acaba diminuindo um pouco quando a minha mente começa a racionalizar e, acredite, a minha cabeça é uma coisa bem maluca. Sabe, tem muita coisa aqui dentro.
Você tá dizendo então que, por exemplo, um cara que é um ateu, ele não acredita em divindade, ele também não acredita no satânico, né? No diabo, coisa do tipo.
Se você não acredita no positivo, você não pode acreditar no negativo também. Mas
consequentemente, você não acredita, sei lá, em espíritos, em vida após a morte, ou coisa do tipo assim.
Exatamente. Você não, é meio impossível você. Se você acredita nisso, você não é ateu, cara.
Se querer, então como que a gente explica que quando você vai no banheiro fazer aquele xixizinho à noite e vem um ventinho que arrepia a tua alma?
Aquilo é mais uma reação de instinto de sobrevivência. Mas a pessoa racionaliza, ó, isso aqui provavelmente foi um vento encanado que passou pela fresta da janela.
Então eu sou muito frouxo mesmo, viu, Juca? Eu tô muito frouxo. Eu me deixo levar muito sobre essas coisas, porque eu imagino tudo. Já imagino o Exu Capiroto, imagino os que meu prédio foi construído em cima de um cemitério indígena.
Mas aí é esse meu ponto, Juras. Se a pessoa ela não tem uma espiritualidade muito forte, muito presente, se a questão da espiritualidade não faz parte das fundações do ego da pessoa, então realmente esses filmes mais paranormais não assustam tanto.
Os paranormais, mas os outros paranormais assustam.
Mas aqueles mais baseados na questão do terror mais humano, naquela questão da monstruosidade, da possibilidade de monstruosidade do ser humano, assusta pra caralho.
Com certeza, com certeza.
Você pegar, por exemplo, o próprio final de Seven, cara, seja você ateu, cristão, budista, umbandista, espírita, o que é que você seja.
Evangélico, qualquer
religião. Aquele final de Seven, cara, é assustador.
Porque é humano, né?
Exatamente, pela forma que o Kevin Spacey e o Brad Pitt lidam com aquela cena, sabe, o Kevin Spacey com um desapego tão grande e você vê aquela reação do personagem de Brad Pitt tão forte. Cara, não tem como você não entrar dentro daqueles personagens, daquela situação. É impossível. Por isso que eu acho que, pra mim, o quesito mais importante pra qualquer filme de terror é justamente isso, você conseguir ver a situação pelos olhos dos personagens.
Nessa cena especificamente que você está falando, Cicas, do Seven, é um jogo magistral com o que não está lá, né?
Uhum.
Porque eu lembro do David Fincher falando que muita gente vem falar com ele daquela cena que foi um absurdo, que não precisava ter mostrado que estava na caixa. Ele fala, mas eu não mostro. Não, mas dá pra ver, a gente vê. E tem gente que cisma que vê o que tá na caixa e não mostra.
What? Eu não lembro disso, cara. Ele não mostra?
Não mostra.
Não.
E a gente vê, então, isso. A gente deduz?
Pelo roteiro, tá claro o que que tá na caixa. Mas em nenhum momento aparece a imagem do interior da caixa.
Estou aqui, Seven End. Tem no link no post. Eu quero ver agora isso.
E, Juras, qual é a cor dos olhos do bebê de Rosemary?
Gente, não lembro sequer.
Não mostra.
É porque não aparece também.
Ó, o Morgan Freeman vê e o Brad Pitt pergunta o que tem na caixa. Fica nervosismo, Morgan Freeman. O Kevin Spacey tá demais nesse filme.
Tá demais.
Demais. Não mostra, cara. É pela cara do Morgan Freeman que o Brad Pitt deduz o que tá na caixa.
É.
Que fantástico. Na minha cabeça, Siqueira, ele mostrava.
Eu teria mais medo do John Doe, do Kevin Spacey, do que do Letterface. eu juro por Deus, eu terei mais medo do John Doe.
Que obra de arte esse Seven. Tá que pariu.
E olha, ele pode ser classificado como um slasher movie, porque o John Doe do Kevin Spacey é um slasher, cara.
Não, ele não é um slasher, né? Ele trabalha mais o terror psicológico, né? Mais ou menos como o Jigsaw ali dos Jogos Mortais, né? Ele arquiteta as coisas e basicamente tudo acontece por causa das pessoas, né? As pessoas ali.
E é engraçado, Júris, que eu considero realmente Seven um puta filme de terror, apesar de ser mais classificado como suspense.
Suspense, sim, sim.
Mas, na minha cabeça, é um filme de terror porque ele lida com questões muito fundamentais, ele lida com medos muito fundamentais. Lembre-se de uma coisa, a cidade onde o filme se passa nunca é nomeada. É.
Pra você se identificar que pode ser a sua, né?
Aquela pode ser qualquer grande cidade.
Uhum.
Entendeu? Pode ser qualquer grande cidade, desde que fale inglês, né, obviamente, mas é, aquilo pode ser qualquer lugar dos Estados Unidos, por exemplo. Você tem aquela questão realmente de você se ver no lugar daquelas pessoas. E pra mim a cidade no filme é quase como um personagem também. Todas essas coisas horrendas que acontecem lá, os personagens eles lidam inicialmente com um certo desdém profissional, especialmente do Morgan Freeman, que já é um cara mais experiente. Quando a coisa vai se afunilando e se aproximando deles, vai se aproximando também da gente e a gente vai começando a ficar mais, com mais e mais medo, com mais e mais tensão. Eu acho a construção desse filme genial.
E na cidade, ou tá chovendo ou tá de noite.
Uhum. E isso me leva também a outra coisa da questão do filme de terror. É, se você pegar um filme de ação, um drama, tem sempre um filetezinho do DNA de um filme de terror. Tem sempre um filetezinho lidando com o desconhecido. Especialmente filmes de ação. Uma coisa que eu acho que o Joss Whedon fez muito bem com Buffy e a Caça a Vampiros, e a gente tá encarando também séries aqui, já que a gente vai também em algum momento falar de Penny Dreadful, é que o terror é algo primordial em qualquer gênero, porque a questão da imprevisibilidade, que é o alicerce do terror, ele tem que estar previsto em qualquer história de ação.
Eu soltei a pergunta lá do... essa pergunta do podcast lá no nosso grupo lá do Telegram, né? E aí, muita gente falando, Siqueira, que o pessoal gosta de sentir medo, né? Aquilo que a gente falou, né? O próprio Ev falou isso. É, tem gente dizendo que fica mais aterrorizado quando vê um filme de terror escrito assim, baseado em uma história real. Porque aí ele quebra já aquela margem, né, Juca? Do fantasioso, né? Ele, pô, baseado em história real. Então tem que, né?
Então pode acontecer comigo amanhã.
Pode acontecer amanhã, exatamente.
Eu também entrei lá no grupo Telegram. E aí, eu não consigo lembrar o nome do cara, mas ele vai saber que ele escreveu assim. É, o gênero do terror morreu. Aí eu falei, o que foi? O gênero do terror morreu? E eu tinha acabado, eu vi hoje, né, a bruxa. Aí eu tinha acabado de ver a bruxa, eu falei, meu irmão, tu viu a bruxa? E não, é bom, falei, pois é, vai ver, morreu não, cara, morreu não, tá vivinho, tá bem, tá melhor que a gente.
Tá melhor que a gente. Tem um filme que sai esse ano, se acredita, terror, que é Quando as Luzes se Apagam, que é baseado no curta-metragem e tudo mais, e muito famoso, assim, que muita gente já fez esse tipo de videozinho. Tipo, você tá com a luz acesa, você apaga, você acende e aparece uma criatura bizarra, sabe ali? Quando as luzes se apagam. Recomendo dar uma procurada aí. Até a gente já fez um Rapadura Cast sobre a nova geração de filmes de terror, né? E foi bem bacana o Rapadura Cast 444, que a gente recomenda vários filmes recentes, assim, de terror, que às vezes ficam um pouquinho escondidinhos e tudo mais, mas que vale a pena dar uma procurada quem gosta do gênero, né?
Eu acho que a gente pode falar de Penny Dreadful também.
Por favor.
Penny Dreadful é basicamente a versão de terror de A Liga Extraordinária do Alan Moore.
Ele é uma série da Showtime que é exibida no Brasil pela HBO, né?
O que Penny Dreadful faz é pegar os grandes expoentes dos filmes de terror, juntar esses monstros clássicos em uma trama só. O John Logan, que é um roteirista que tem uma carreira bem diversificada, ele lidou de RKO 281, que foi um telefilme da HBO falando sobre Cidadão Kane, passando por Jornada nas Estrelas Nemesis, indo para Último Samurai, 007, Rango,
Gladiador, Aviador, os últimos 007, né? O Skyfall e o Spectre, né?
Uhum.
O Hugo Cabret, lá do Scorsese, é um cara que trabalha só com um monstro, né? Ridley Scott, Scorsese, Sam Mendes, né? Que é produtor do Penny Dreadful também, né? Então o John Logan é um cara, um nome muito considerado, né? E aí foi o criador da série, né? Da Penny Dreadful, né?
Pois é, e ele pincela, ele faz o que a... ele faz basicamente o que o Universal tá querendo fazer, certo? Ele cria um universo compartilhado onde todos esses monstros convivem, certo? Você tem lá o Dr. Frankenstein e sua criatura, você tem vampiros, você tem lobisomens, você tem bruxas e demônios, médiums, você tem tudo isso, e dentro de um universo que, sim, só coeso, tudo aquilo ali faz sentido dentro daquele universo, dentro daquele mundo. E aí eu acho que é isso que é o mais importante para Penny Dreadful. A interação entre esses personagens, a interação entre a Vanessa e o Sr. Malcolm Murray, que é o pai da Nina, a noiva do Drácula, que, aliás, o season final da primeira temporada é genial e é todo calcado nisso. Você tem Dorian Gray, você tem o personagem de Josh Hartnett, que é o Ethan Chandler, que ele tem realmente algo sombrio dentro de si, que vai se manifestar em um dado momento. Ele tem realmente uma maldição. Você tem toda a questão da dualidade de Lily e Bruna, que é vivida muito bem pela Billie Piper. Toda a questão da criatura de Frankenstein, que é o Rory Kinnear, que faz uma interpretação tão, tão delicada do monstro, que mesmo nos seus momentos mais escrotos, nos seus momentos mais brutais, você sente alguma coisa por ele. E o Sr. Malcolm Murray, que é basicamente o pilar da trama, é a partir dele que as tramas fluem. Meu Deus do céu, a ambientação da série é magnífica, a Inglaterra vitoriana é criada de maneira tão calcável que você sente cada tijolo que você vê nas mansões, você sente como real. E é, pra mim, a coisa mais importante desse seriado, junto da ambientação, aliás, junto da interação entre os personagens, que flui de maneira tão humana, tão calcável, é essa ambientação real, você sente que aquilo tá acontecendo.
Uma das séries de terror, talvez a maior série de terror da atualidade, né? E que sabe trabalhar melhor esse tipo de conceito, né? Porque é difícil trabalhar esses conceitos de pegar um monte de histórias variadas, né, dos monstros clássicos, que eram conhecidos como monstros clássicos da Universal, né? E transformar em algo coerente, né? Em algo que faça sentido, né? Transformar Frankenstein, Van Hels, vampiro, misturar com lobos.
Acho legal também essa coisa de brincadeira do nome, de Penny Dreadful, que é meio que o folhetim de antigamente, né? Que custava um penny, e Dreadful de pavoroso, de tenebroso. E porque tem uma coisa, tem isso tudo, a produção é impecável também, adoro o clima da Inglaterra.
É real e irreal ao mesmo tempo, eu acho isso muito bacana.
Algumas séries aqui no Brasil, elas estreiam ao mesmo tempo nos Estados Unidos, né?
Uhum.
Mas como ela é produzida por um canal e é exibida aqui no Brasil por outro, ele chega no HBO Go primeiro,
uhum,
e depois é que é exibido na TV, né? Então é interessante, é porque ele passa à noite, né? Se não me engano, é sexta-feira à noite, né, na HBO. Na terceira temporada começou recentemente e aí ela passa na TV às 22 horas. E é bacana, eu acho bacana esse tipo de ferramenta. E pra mim, cara, streaming é o que há. E assistir essas séries assim no streaming é o que há também.
Você pode assistir de boa por lá. Como o Juca falou, cara, dizer que o gênero terror tá morto, sinto muito. Ele tá tão morto como o Jason de Sexta-feira 13, viu?
Que você sabe que vai voltar, né?
Eu acho que esse cara que falou isso lá no chat, ele tá vivendo a desilusão de ter visto um ou dois filmes fodas de terror e ver essa enxurrada de filminho, né?
Sim.
Que no máximo é um entretenimento, assim, que passa, te dá um susto, passou.
Mas é por isso, Ju, que a gente tem um papel aqui de recomendar filmes pra essas pessoas, né? De dizer assim, olha, tem muita porcaria, mas também tem muita coisa boa sendo feita aí, né?
Sabendo usar, não vai faltar.
Quero, Ju, que você responda essa pergunta clássica, que é o título desse podcast: por que é que o terror não sai de moda?
A gente vive num momento muito peculiar, a gente vive um momento desnaturado da nossa natureza humana. A gente não tem que sair pra caçar, a gente não tem medo de predador, a gente sabe que não vai chegar um Godzilla aqui no litoral brasileiro. A gente... tá certo que as pessoas falam que a violência tá insuportável, mas a gente vive uma simulação de segurança que é real, ok? Mas eu chamo de simulação porque a gente é uma forma de vida muito frágil, né? E a nossa natureza, o nosso inconsciente sabe muito bem disso. Então, a gente tem a capacidade de sentir um medo e um terror real, porque a nossa vida é muito, como eu falei, frágil, mas... No máximo, o que a gente pode ter hoje em dia, a não ser que a gente se meta numa enrascada muito grande, é uma simulação disso. Então, eu acho que é muito bom a gente ver um filme de terror, porque a gente experimenta esse terror, como você falou numa experiência controlada ali na telinha do cinema. Mas quando a gente volta, a gente fala, caramba, tá tudo bem, eu tô vivo. A gente tem uma lembrança de como é frágil a nossa vida e como é bom a gente estar vivo. A gente se acostuma muito fácil, muito facilmente com a nossa segurança. A gente esquece o risco que a gente corre todo dia de morrer, né? Às vezes, uma perda ou outra lembra a gente de como é frágil essa estrutura toda que parece tão sólida, né? E acho que o filme de terror lembra a gente dessa coisa de que, cara, não tá tudo bem, não. Sabe, isso aqui que a gente tem, essa segurança, é uma puta de uma bênção. Isso há 300 anos atrás não era assim, né, pra todo mundo. A gente tem uma natureza muito animal, muito assassina, muito má mesmo. Ontem eu tava tendo uma aula que o professor falou, cara, nós somos seres maus. O ser humano é mau por natureza. A gente pode recalcar isso, mas a gente não pode negar, a gente pode administrar, mas não pode negar isso. O cinema, o filme de terror é uma forma de a gente entrar em contato com esse animalesco nosso, e é o mesmo que é interessante, porque afinal a gente tem isso, faz parte da nossa natureza, mas ao mesmo tempo a gente volta e fala, caraca, eu tô seguro, que maravilha, que graças a Deus, muito obrigado, tá tudo bem. Então, por isso que acho que nunca vai morrer mesmo. Porque você entra em contato com uma experiência que a gente não tem muito outra forma a não ser passando perrengue mesmo.
Acho que enquanto a gente sentir medo, ou seja, enquanto nós estivermos vivos, a gente vai gostar de assistir filme de terror, uma série de terror, ou ouvir essas experiências de terror, sabe? Porque... por mais que o tempo passe, a gente sempre novas experiências surgem para causar esse tipo de sentimento, né? Então, às vezes o desconhecido, e muitas vezes o cinema traz coisas relacionadas ao desconhecido, né, para causar o medo na gente. E aliás, essas são as que mais funcionam no cinema, o cinema de terror especificamente, são essas de trabalhar com o desconhecido, com a surpresa, né? Quando a gente surpreende, assim, acho que é muito, muito bacana. E o fato de que a única verdade que a gente tem na vida é que todo mundo vai morrer, né? A única certeza, né? A única certeza que a gente tem é essa. E o fato da gente poder assistir uns filmes que lidam exatamente com o perigo real da morte faz com que a gente tenha interesse. Nós não somos voyeurs. Da vida, né? Da vida e da morte, né?
A gente constrói castelos e teorias e uma vida. Nossa vida é tão importante, né? Eu escutei isso em algum lugar da internet esses dias, mas a gente ainda é um micro-organismo dentro de um grão de poeira girando em torno do sol. É só isso, cara.
Com certeza. E Siqueira, e tu, Siqueira? Por que que o terror não sai de moda, Siqueira?
Juras, seja pelo qualidade das histórias, seja pelo fato de que envolve realmente... Um dos pilares primordiais das nossas personalidades, que é justamente o medo, é justamente o instinto de sobrevivência. Eu acho que o terror, ele mexe tanto conosco que nunca vai desaparecer, nunca vai sumir das nossas vidas. Eu queria aproveitar o espaço, Juras, para recomendar alguns filmes que a galera pode ir atrás para saber dessa história eterna do terror. Desde o Nosferatu original, passando pela coleção que vai ser lançada agora pela Versátil, do Dario Argento, que é um dos meus diretores italianos de terror favoritos, que tem dois filmes que eu gosto muito, especialmente o Suspiria, que é o Prelúdio para Matar, e o já citado Suspiria. Pelo amor de Deus, assistam Corrente do Mal, assistam Babadook.
Exorcista, né?
A Bruxa, que o Juca também acabou de assistir, ainda tá pilhado com o filme. Pra quem gosta mais de falar sobre o gênero, eu acho que a Cabine na Floresta, ele brinca muito com a questão do próprio... Pra quem já conhece muito o gênero, ele é um filme muito referencial. Então você vai precisar ter realmente um conhecimento maior sobre filmes de terror pra realmente entrar na brincadeira. A mesma coisa com a quadrilogia Pânico, que também é muito referencial. Por favor, assistam os originais Sexta-feira 13. Eu acho que a parte 1 e 2 de Sexta-feira 13 são as melhores. O primeiro, A Hora do Pesadelo, por favor, assistam. O primeiro, Brinquedo Assassino, que são filmes que, pô, eu acho que montaram a... Foram os primeiros passos que essa galera aqui, eu, o Jurandir e o Juca, a gente teve no terror, sabe? São esses filmes mais trash, mais divertidos. O primeiro A Morte do Demônio, que é bem... não dá pra ser mais trash do que aquilo. Fome Animal, do Peter Jackson... que também é outro cara que começou com o terror, sabe? E, claro, não dá pra não falar de O Iluminado. Pô, Juca, eu acho que você pode complementar essa lista também com outros filmaços. Coração Satânico, que vocês falam muito já também.
É, cara, Coração Satânico é uma pena porque da Tom, realmente, era uma outra linguagem. Hoje acho que não vai dar tanta onda nas pessoas como deu quando quando eu tinha 12 anos. Graças a Deus eu pude sentir aquilo e impressionante como... tem muito a ver com a linguagem também, né? Como a linguagem cinematográfica muda e a gente fica acostumado a certas coisas, enfim. Mas um que eu adorei ver moleque também foi Cemitério Maldito, que é, né, do livro do Stephen King. Eu ainda não li o livro, adoro o Stephen King, li muita coisa dele. Aliás, falando de terror, né, ainda bem que falamos de Stephen King, que apareceu aqui, porque realmente, assim, em termos de literatura... foi o que eu mais gostei de ler de terror até agora.
Ainda faremos, hein, Ju, com um Rapadura Cast sobre Stephen King, hein?
Pô, por favor, me chame, porque tô embalado no cara, assim. Devorei já uma porrada de livro, tô acabando agora a série da Torre Negra, que são 7 livros, e ele é muito bom. E algum momento aqui, você falou, Juras, da coisa da... O bom do terror é o terror psicológico que constrói o personagem, faz você acreditar, você entrar na história pra ir te dar a rasteira. Nisso ele é nada menos do que mestre. E falando em Stephen King, vi um tweet dele dizendo que se cagou todo vendo A Bruxa. Ele falou, cara, eu gritava sozinho. O filme é sensacional, assim, ele se desmanchando de elogios pra Bruxa aqui, ó. A Bruxa me fez correr de medo. É um filme tão real, tenso e provocativo quanto é visceral. Publicou Stephen King no Twitter.
Vamos ver aí se as pessoas quiserem que a gente faça um Rapadura Cast sobre A Bruxa, com spoilers, né? Falando tudo dele aí, a gente faz aí um...
Eu quero muito fazer isso, Jurandir, né? Eu quero muito.
Mas pô, as pessoas têm que querer também.
Hoje eu chamei uma amiga pra ver, que também vejo muito filme com ela, e aí vamos ver. A Bruxa falou, olha, eu já vi, você sabe que eu adoro ir contigo no cinema e ver filme contigo, mas esse, desculpa, eu não consigo ver de novo, não quero ver de novo. Falei, pô, tão ruim assim? Falei, não é bem porque é ruim, mas veja lá, depois você me fala. Agora eu entendi. Eu também já não sei se eu vou querer ver de novo, mas...
Se a gente for gravar uma Pandora Cast, você tem que ver de novo.
É verdade.
Beleza. Gosto muito do Hack.
Bem lembrado também, gostei muito. É um terror
meio ação. Não vejo a quarentena.
Que é o remake americano dele, né? Não vejo, né?
Vocês também não vejo o Hack 2. Hack 1, é Hack 1, cara.
O Hack 2 é o Hack 2 até que passou. O 3 é que eu não consegui ver, chegar no
final. Tem o 4 já, né? Tem o 4 e o 5, acho, se não me engano.
Ah, não vi.
Recomendamos vários filmes aí, falando sobre terror. Queremos a sua opinião aqui nos comentários do Rapadura Cast. cinemacomrapadura.com.br, você pode deixar seu comentário. Lembrando que nós temos redes sociais, as nossas pessoais e as oficiais do Cinema com Rapadura, que é instagram.com/cinemacomrapadura, @cinemacomrapadura lá. No Twitter é @rapadura e no Facebook é /cinemacomrapadura. É muito fácil achar a gente em todas essas redes sociais. Lembrando mais uma vez que nós temos um grupo no Telegram que já passa dos milhares de pessoas, milhares de rapadorianos juntos, conversando o dia inteiro sobre cinema. Tem lá, inclusive a gente soltou o tema do Rapadura Cast lá. Eu fui beber água, voltei 1000 mensagens. O pessoal desesperou, mas foi muito bacana lá o pessoal comentando. É telegram.me/cinemacomrapadura. Você baixa o aplicativo no seu celular, Telegram, de preferência já coloca tudo no silencioso, porque senão vai consumir sua bateria inteira. Que o pessoal conversa pra caramba. Não, e dá, só, né? Pra lembrar mais uma vez, assine o Rapadura Cast em qualquer aplicativo de podcast que você goste. Se você tem iPhone, tem um aplicativo nativo de podcasts. Eu estou usando Pocket Casts no meu iPhone, eu substituí, e tá muito bacana porque eu consigo ver as capinhas dos episódios no aplicativo nativo da Apple. Você só vê a capinha original, né? A capinha do podcast padrão. No Pocket Cast, você vê a capinha individual de cada podcast. Então, fica bem bonitinho lá, fica personalizado. Eu acho muito bacana ouvir podcast dessa forma. Pocket Cast vale muito a pena. Você tem vários aplicativos. Tem o RSS Rádio, ele tem lá, você pode baixar também. Tem vários aplicativos, mas todos têm Rapadura Cast lá. Você pode assinar da forma que você achar melhor no seu aplicativo, no seu celular, iPhone, Android, tanto faz. O importante é que você assine para receber o Rapadura Cast, sempre que ele for lançado, você já recebe no seu aplicativo lá e você pode ouvir de boas. E é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.